Pardais de Porto Alegre começam a multar a partir da meia-noite. Presença de militares na Amazônia será prorrogada até abril para combate ao desmatamento e focos de incêndio. Acesso ao vão móvel da Ponte do Guaíba sofrerá alterações na capital devido a obras.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT. Pedro Quintana.
Muito boa tarde, agora são 12 horas 51 minutos e meio, céu é nublado em Porto Alegre, ainda sem chuva na capital e região metropolitana, temperatura de 26 graus. A primeira parte dos pardais de Porto Alegre deve começar a registrar infrações a partir da meia-noite desta segunda-feira. Esse é o prazo estipulado para que a empresa Focale conclua a instalação de 25 equipamentos. Os locais onde eles estão sendo instalados não foram informados pela IPTC. Desligados há quase 2 meses e meio, os controladores deveriam estar fotografando os veículos com excesso de velocidade desde o dia 3 de outubro. Porém, a empresa pediu a adiamento. O prazo do segundo lote não foi alterado. Os demais 28 equipamentos deverão entrar em operação a partir de 17 de novembro.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Tempo.
Temperatura de 26 graus em Porto Alegre, 23 em Caxias do Sul e Pelotas e 22 em Santa Maria e Rio Grande. A instabilidade presente desde amanhã na fronteira oeste avança e atinge a maioria das regiões no decorrer do dia. As temperaturas seguem altas, com máximas próximas dos 30 graus em várias áreas. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta segunda-feira que o governo federal vai prorrogar até abril de 2021 a presença das Forças Armadas na Amazônia Legal. Mourão preside o Conselho Nacional da Amazônia. O decreto de garantia da lei e da ordem assinado pelo presidente Jair Bolsonaro previa que a presença acabaria em julho desse ano, mas a Operação Verde Brasil foi prorrogada e o prazo atual de vigência é a 6 de novembro. A operação é direcionada ao combate ao desmatamento ilegal e a focos de incêndio. Santa Maria registrou nessa segunda-feira a menor ocupação de leitos exclusivos para o tratamento da Covid-19 em mais de 100 dias. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, há 50 internados, o menor número desde 13 de julho, quando havia 44 pacientes em atendimento. Na comparação com o mês anterior, houve diminuição de quase 52% na ocupação. Até o momento, a cidade tem 93 mortes causadas pela doença. Ainda nesta edição, Operação Policial desarticula a quadrilha que desviou 11 cargas de soja desde março. Estudantes enfrentam instabilidade no site para se inscrever no Fundo de Financiamento Estudantil.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Fique atento.
O Ministério da Educação reabriu hoje as inscrições para 50 mil vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil. Elas são válidas para o segundo semestre de 2020. A princípio, o processo seletivo para essas vagas ocorreria de 6 de outubro a 13 de novembro, mas foi suspenso por causa de instabilidades no site do programa. As inscrições foram retomadas nessa segunda, mas novamente candidatos relatam problemas no portal do FIES. Os alunos que conseguiram se inscrever no primeiro período, antes de o processo ser interrompido, não precisam efetuar novo cadastro. As vagas remanescentes só serão válidas para estudantes com renda mensal familiar de 1 a até 3 salários mínimos. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre está com os estoques de sangue baixos e necessita urgentemente de doações. Garantir estoques adequados é imprescindível para que cirurgias, transplantes e outros procedimentos sejam realizados. É possível agendar o melhor horário através do site do hospital. O banco de sangue fica na rua São Manuel, número 543, no segundo andar. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Motoristas que acessam o vão móvel da Ponte do Guaíba pela Freeway em Porto Alegre devem redobrar a atenção às alterações que iniciam nesta terça. Na primeira fase, será feito apenas estreitamento de pista. As mudanças são necessárias em decorrência da liberação ao tráfego da nova Ponte do Guaíba, prevista para novembro. As mudanças iniciam pela manhã, mas sem horário específico. A segunda fase será dividida em duas, até que haja a liberação definitiva do novo acesso ao vão móvel e rua lateral. A partir de 3 de novembro, haverá restrição de uma faixa da Freeway no sentido litoral capital a partir do quilômetro 95. Em 10 de novembro, inicia a segunda etapa para a ligação com a obra da nova Ponte do Guaíba. Foi homologado o novo calado do Porto de Rio Grande no sul do estado. Agora, o principal porto do Rio Grande do Sul poderá receber navios de maior porte e com maior capacidade do que os limites atuais. O investimento federal nas obras de dragagem superam 380 milhões de reais. O novo calado passa para 14 metros, ampliando ainda mais a capacidade de movimentação de cargas.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios para valer. Baixe aí.
Céu nublado em Porto Alegre, temperatura de 26 graus, 12 horas 56 minutos. O candidato do Partido da Causa Operária, Luiz Delvair, abriu a série de entrevistas do programa Gaúcha Atualidade com os postulantes à Prefeitura de Porto Alegre. Delvair defendeu a gratuidade do transporte público na capital. O candidato reconheceu que a chance de ganhar a eleição é remota, disse considerar o pleito um jogo de cartas marcadas e destacou que a participação serve para denunciar ataques sofridos pela população explorada. Luiz Delvair defende uma revolução socialista pelo comunismo. Cinco assessores do vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, testaram positivo para o coronavírus, inclusive o chefe de gabinete. Isso fez com que a pandemia voltasse a ser tema da corrida eleitoral. A votação acontece no dia 3 de novembro. Os testes de Pence e da esposa, Karen, deram negativo para a infecção. O vice-presidente foi a Carolina do Norte para um comício, mesmo sabendo que pessoas próximas a ele se infectaram. O governo das Filipinas determinou o retorno da embaixadora no Brasil após imagens a mostrarem maltratando a empregada doméstica, também de origem filipina. Maritio Mauro foi enviada ao Brasil em 2018 e também tinha jurisdição na Colômbia, Guiana, Suriname e Venezuela. Ela está sob investigação. A empregada trabalhava na residência oficial da embaixadora em Brasília e as imagens foram usadas como prova em uma denúncia apresentada em agosto. Em instantes, polícia investiga atropelamento de ciclista na Avenida Beira Rio, em Porto Alegre.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Um homem de 63 anos morreu afogado após acidente em uma embarcação nas águas do Guaíba, em Porto Alegre, nesse domingo. O corpo de Paulo Augusto Krupp foi encontrado por equipes do Corpo de Bombeiros no final da manhã de hoje nas proximidades do Clube dos Jangadeiros, no bairro Tristeza, na zona sul da capital. O idoso era sócio do clube. Uma criança de 2 anos morreu ao se ferir com uma faca durante um acidente de trânsito no noroeste do estado. De acordo com a Polícia Civil, o condutor do veículo, pai da criança, perdeu o controle do carro e bateu contra um barranco nas localidades de Mato Queimado, no interior de 3 de maio. A criança, que estava sem a cadeirinha no banco de trás, caiu sobre uma bolsa que continha uma faca. O caso será investigado como homicídio culposo, sem a intenção de matar. A Delegacia de Roubo de Cargas do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, realizou nessa manhã uma operação em 4 cidades gaúchas e em 2 catarinenses. Uma quadrilha investigada desviou 11 cargas de soja entre março e setembro desse ano, sendo 9 casos no estado, 1 em Santa Catarina e outro no Paraná. Houve 3 prisões. Os criminosos tinham conhecimento e contatos sobre carregamentos de grãos e desviavam a carga durante o percurso. Após o furto, eles trocavam a nota fiscal original e repassavam para receptadores. O prejuízo estimado é de R$1 milhão. Um criminoso foi preso em Getúlio Vargas, no norte do estado, e outros 2 em Xaxim, no estado vizinho. A Divisão de Delitos de Trânsito do Departamento de Homicídios vai instaurar um inquérito sobre o atropelamento de um ciclista ocorrido no início da manhã desse domingo na Avenida Edivaldo Pereira Paiva, em Porto Alegre. O fisioterapeuta da Confederação Brasileira de Atletismo, Matheus Kowalski, foi atingido por trás por um veículo Fox de cor vermelha. Ele passará por uma cirurgia no Hospital de Pronto Socorro. Outro ciclista que pedalava no local informou que também quase foi atingido por um veículo de modelo e cor semelhantes, momentos antes do atropelamento. Segundo a polícia, é cedo para relacionar com os casos de 11 atropelamentos de ciclistas nesse ano na região da Orla do Guaíba por um veículo Voyage.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 18 horas e 50 minutos. Uma boa tarde.